O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta...
Outubro!
Festa!
Santa Catarina!
Opa, tem festa!
Festa!
Santa Catarina!
Festa!
Festa! Festa!
Outubro!
Santa Catarina!
Alegria!
Outubro é festa em Santa Catarina!
...1983. Durante 31 dias, o Vale do Itajaí sofre com a mais longa enchente de sua história. Os níveis dos rios da região aumentam rápida e assustadoramente. Em Blumenau, o Itajaí Açu, depois de 3 dias, começa a invadir ruas e casas e atinge 15 metros e 34 centímetros acima do nível normal.
Embora não tenha sido a maior, foi a mais trágica cheia da história de Blumenau. Oficialmente, 15 pessoas morreram, mas há quem acredite, até hoje, que o número foi maior. Economicamente, os danos ficaram em torno de 5 milhões de reais. Ronaldo Clabundo, morador da cidade, viveu a tragédia.
Blumenau se resumiu em 6 ou 7 ilhas, que eram os pontos mais elevados onde a população se abrigou. Por exemplo, em 83, numa casa que morava eu e minha esposa, uma casa de aproximadamente uns 90 metros quadrados, lá nós abrigamos 23 pessoas durante 15 dias, porque em função de maré, ressaca, o mar em Itajaí não absorvia toda a água que estava represada aqui na região. Então ficou durante 15 dias, ficou aquele sobe e desce. Um exemplo, baixava a água, saía das casas, o pessoal limpava, aí quando voltava a maré enchia, a água subia de novo e sujava tudo outra vez. O meu pai morava próximo de mim, ele trabalhava no outro lado da cidade, ele conseguiu ir trabalhar e não conseguiu retornar. Ele ficou durante 7 dias sumido e era praticamente impossível atravessar o rio porque a correnteza era muito forte.
No ano seguinte, uma nova enchente no Médio Vale de Itajaí faz as pessoas lembrarem da tragédia de 83. Desta vez, a natureza foi menos impiedosa e deu tempo para que as pessoas pudessem fugir dos locais atingidos. Depois de tanta desgraça, o povo se encontra abatido e sem esperança.
Isso derruba muito o moral das pessoas, porque durante 15 dias você... vendo aquela destruição, aquela desgraça, você não tem perspectiva de futuro mais nenhuma. Você vê todo o teu patrimônio destruído, patrimônio que foi amealhado durante uma vida inteira, tudo destruído, aquilo destruiu completamente o moral do povo. Né?
Para restaurar a esperança, lavar a alma do povo, a prefeitura resolve pôr em prática o projeto da Oktoberfest, que fora adiado no ano anterior. Dalton dos Reis, prefeito de Blumenau na época, acha que a decisão foi correta.
Os camponeses dos montes ucranianos têm uma filosofia que diz mais ou menos o seguinte: depois de duras semanas, grandes dificuldades, nada melhor do que uma grande festa, que é a certeza de ter vencido a dificuldade. E nós mais ou menos adotamos essa filosofia aqui. Logo no dia seguinte que saiu pela imprensa de que a festa ficaria mantida, eu estava no gabinete, entrou um senhor que eu nunca mais esqueci, nem da fisionomia dele, que tinha necessidade de falar comigo, pedi para ele entrar, ele me olhou no olho e perguntou se eu estava doido. Ele disse: olha, estás transformando um velório num bailão. Eu fui para casa e não dormi, mas mantivemos a festa. Eu acho, hoje, fazendo um julgamento em relação a esse fato, depois de tantos anos, né, mais de 2 décadas, eu acho de que eu não errei.
E assim nasce a Oktoberfest.
A segunda maior festa de chope do mundo. Perde só para Oktober de Munique, na Alemanha, onde são consumidos quase 7 milhões de litros de chope em 16 dias. e por onde passam 10 milhões de pessoas todo ano. Aqui, os números são um pouco mais modestos, mas não falta alegria. Quem garante é Horácio Brown, figurinha carimbada da festa.
A principal atração que a Oktoberfest na realidade oferece é a alegria que toma conta da cidade, de toda a região, em função da Oktoberfest. É a alegria do descendente de alemão que sai às ruas, um desfile maravilhoso, levando as suas tradições, os seus costumes e principalmente a felicidade de viver e de fazer festa.
Em suas 20 edições, a Oktoberfest já reuniu mais de 14 milhões de pessoas. Desde o início foram consumidos 8.157.317 litros de chope.
Por coincidência ou não, a primeira Oktoberfest, em 1984, foi a única em que a média de consumo de chope por pessoa passou de um litro.
Mas se depender dos blumenauenses, o chope não é servido só na torneira, não. Existem algumas máquinas que servem a bebida pelas ruas da cidade durante os dias da festa. Tem a Chopp Motorrad.
Chopp Motorrad. Chopp Motorrad. Chopp, Chopp, Chopp. Chopp Motorrad.
O Bierwagen e o Planetopeia. Não entendeu? Calma, a gente explica.
A Chopp Motorrad foi criada pelo fotógrafo Ingo Pence em 1985. É uma moto Java, ano 51, pilotada por Ingo, com um carrinho lateral para acomodar o publicitário Horácio Brown e um barril de 30 litros. Para contar uma das histórias curiosas vividas na moto do Chopp, Horácio Brown.
Tem muitas histórias engraçadas envolvendo, mas a mais interessante de todas foi na quinta Oktoberfest, quando terminou o desfile, o último desfile, o desfile que estava encerrando a festa propriamente dita. Nós paramos no final do desfile e apareceram dois rapazes e duas meninas para tirar fotografia na moto. As duas meninas ficaram em cima da moto e um dos rapazes tirou a foto delas. Depois, os dois foram na moto e uma delas tirou a foto dos dois rapazes. Conclusão, eles se conheceram na moto, os dois. As duas meninas eram de Santos e os dois rapazes de São Paulo, capital. Começaram a namorar nessa Oktoberfest. Hoje estão casados, um casal tem dois filhos, outro casal tem três filhos, vivem maravilhosamente bem em São Paulo, e eu sou padrinho de casamento dos dois, e sou padrinho de todas as cinco crianças.
O Bierwagen, outra marca da Oktoberfest, é um carro adaptado para servir a cerveja. Ficou mais simples agora, né?
Além deles, existem os veículos exóticos do Planetopeia. Faz parte dele a famosa Centopeia do Chopp, uma bicicleta articulada de 28 metros e meio, com 17 lugares, um sistema de som de 2 mil watts de potência e assentos em forma de barril para colocar latas de cerveja.
E não podemos esquecer da Locopeia, uma adaptação de um rebocador de aviões com uma chopeira em forma de vaca. Para conseguir o chopp, basta acionar seu rabo. Merino Fulan, inventor dos brinquedos, explica o processo de criação.
As ideias elas vêm esporadicamente, né? Surge um pensamento e disso se transforma depois com muita dedicação. Na hora que tem a ideia, geralmente eu costumo rabiscar. Tenho como rabisco até um guardanapo, um papel, rabisco e deixo aquilo um determinado tempo. E depois vai evoluindo até que possa se concretizar.
Na Oktoberfest, o Chopp tem até campeonato próprio. Tudo bem organizado, com fase classificatória, semifinais e final. Quem ganha, leva o título de bebedor mais rápido da festa. É o concurso de Chopping Metro, no qual cada participante tem que beber 600 ml de chopp no menor tempo possível. O recorde pertence a Deutsch de Souza Júnior, de Blumenau. Ele bebeu tudo em 10 segundos e 78 milésimos. Ufa, não é para qualquer um.
Mas engana-se quem pensa que a festa é só chopp. Também é folclore, memória e tradição. Tudo isso presente nos desfiles alegóricos, na música, na dança e na gastronomia. uma cultura trazida pelos colonizadores alemães há 150 anos. E quem for à festa de traje típico nem paga entrada.
Ronaldo Klabund destaca a boa hospitalidade dos blumenauenses.
Famílias aqui de Blumenau alugavam parte da casa e abrigavam esses turistas, e ali já tinha uma confraternização em casa e depois iam para os pavilhões na festa durante a noite. E isso é uma coisa que você, fazendo turismo, você dificilmente você encontra em qualquer parte.
Toda essa mistura de fatores acaba gerando dividendos para a cidade. Não só pela fama de lugar de diversão e festa, mas também pelo lado econômico. Hoteleiros e comerciantes esperam ansiosamente outubro, o mês de maior movimento financeiro da cidade. Uma pesquisa da Prefeitura de Blumenau indica que em torno de 64% dos visitantes hospedam-se em hotéis.
A receita da festa, em 2001, passou de 27 milhões de reais. Para a Dalton dos Reis, nada melhor do que unir a diversão aos negócios.
Quando a gente fala em Oktoberfest, pensa numa venda maior no comércio, pensa numa lotação maior do hotel, da rede de restaurantes servindo mais almoços e mais jantares, mas na verdade ela atinge uma gama de pessoas que, embora nunca mencionadas, oferem recursos e vivem dessa renda ao longo dos 365 dias do ano.
A Oktoberfest influenciou a criação de muitas outras festas no estado. Motivou tanto pelo lado cultural quanto pelo lado econômico. Mas isso é assunto para depois do intervalo.
Agora é só aproveitar a festa. Fica o convite.
Meu nome é Juliana Geisler, sou representante da Oktoberfest em Blumenau. Esperamos todos vocês em Blumenau em outubro para estar junto com a gente, comemorando, dançando, bebendo bastante chope. Em outubro, na Oktoberfest, estamos esperando todos vocês de braços abertos. Rai, chufa!
Você está ouvindo... Outubro é festa em Santa Catarina.
Está de volta.
Outubro é festa em Santa Catarina.
Saindo de Blumenau em busca de mais diversão, vamos rumo ao norte, até chegar em Joinville, terra das flores e do balé Bolshoi. É a Manchester catarinense, mais uma cidade colonizada por alemães. Então não pode faltar o chope. Até festa fizeram, a Fena Chope.
Hey, 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 tá mais um chope. Hey, 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 tá outro chope. Se falta chope, a festa perde a animação. Hey, hey.
Preservar a tradição alemã e mostrar a hospitalidade dos moradores da região. Esse foi o objetivo do Lions Club e da Prefeitura de Joinville quando criaram a festa em 1988, inspirados nos hábitos da Bavária alemã de beber cerveja. Segundo Leonardo Beckhauser, organizador da festa, a Fena Schopp surgiu no embalo da Oktoberfest.
A Fena Schopp é uma festa que já existe há 16 anos, para resgatar e preservar a cultura alemã, que era um movimento crescente na época, incentivado pelo Oktoberfest, que há poucos anos havia iniciado. Então nós seguimos também essa linha e estamos desde aquela época até hoje com esse intuito e sempre com o condão de divulgarmos cada vez mais a cultura alemã.
Como é de praxe nas festas alemãs, além do chope gelado, se destaca a música, a dança e a grande alegria dos participantes. As atrações são bem diversas e agradam a todos.
Para os beberrões, ao Degusta Bier, concurso de degustação de cervejas nacionais e importadas. Isso sem esquecer o concurso nacional de tomadores de chopp em dúzia, que já é tradição na festa. São colocados em uma mesa 12 copos de chopp de 600 ml para cada competidor. Eles devem tomar tudo no menor tempo possível. O recorde é de 21 segundos.
Para os fortões, a dica na Fena Chopp é participar da Maratona do Barril. Os competidores devem dar a volta em um dos lagos da festa, levando um barril de 23 quilos. Pode carregar nas costas, na mão, só não pode arrastar o barril. Os três primeiros colocados levam troféus e prêmios em dinheiro.
Outra dica para quem gosta de competições de força é acompanhar uma das etapas da Copa Brasil de Luta de Braço, que acontece em uma das noites da Fena Chopp.
As crianças e idosos também são lembrados. Para os pequenos, há a Kinderfest, tarde festiva com brincadeiras, animação de palhaços e muita dança. Na ocasião, são eleitos o príncipe e a princesa da festa. Para os mais idosos, há a Fena Chopp da melhor idade, realizada numa tarde de domingo com bingo e, sempre, muita música com as bandinhas típicas.
Leonardo não consegue destacar apenas uma atração da festa.
A principal atração da Fena Chopp, na verdade, não pode ser dita, porque a Fena Chopp é um conjunto de atrações, né? Preservar a cultura alemã é o que nós consideramos mais importante. E além disso, é claro, que também não deixa de ser uma forma de se preservar a sua cultura, as bandas alemães vestidas a caráter, as bandas que vêm da Alemanha também, todo ano, e essa congregação de pessoas e também de várias etnias, não só alemã, como também italiana, que é muito forte aqui em Joinville, é que faz essa festa, essa grande festa que há 16 anos já acontece aqui na cidade de Joinville.
A cultura alemã e o chopp te esperam em Joinville.
Eu gostaria de convidar a todos para participarem da 17ª Fena Chopp. Com certeza, os que aqui vierem não se arrependerão, que nós teremos uma série de atrações. Muitas bandas, muito chopp, muita alegria e, como todo joinvilense é conhecido, muita festa.
Quem nunca foi a Brusque comprar roupas?
Para continuar na rota das grandes festas alemãs do estado, voltamos ao Vale do Itajaí até Brusque, a terra da Festa Nacional do Marreco, a Fenarreco.
Aqui também tem muito chopp, mas se nas outras festas alemãs a bebida é a atração principal, na Fenarreco é a culinária que toma conta. Foi justamente para divulgar o Entenmittelrotkohl, o marreco recheado com repolho roxo, prato típico alemão, que foi criada a festa.
Além do marreco, o turista pode se deliciar com toda a culinária alemã, como o joelho de porco, a chuleta de porco, além de muitos doces e cucas. Responsável pela culinária da festa, Carlos Ataliba, apresenta o cardápio.
Nós normalmente fizemos a linha de fast food de pratos quentes, que seriam o marreco, que é o tradicional prato, que vem meio marreco. Ele vem acompanhado de guarnições, que seriam a massa, purê de batata, chucrute e repolho roxo. Aí ele tem as mostardas de condimento e mais uma raiz forte. Nós temos o prato, que seria o Eisbein, salsicha, purê de batata e chucrute. Nós temos o prato de frango, que seria uma coxa sobre coxa de frango, purê de batata e chucrute. Nós temos o prato, que seria hoje o prato de filé brasileira, que são dois medalhões de filé, mais fritas e farofa. E a salsicha, né, que é um prato tradicional também, seriam duas salsichas vermelhas, uma branca, e purê de batata e chucrute. Esses são os pratos tradicionais servidos.
A música também marca a presença na festa. Todas as noites, há apresentação de bandas típicas alemãs e os visitantes podem invadir a madrugada dançando. Tudo isso, claro, sempre regado a muito chopp, que não pode faltar em qualquer festa alemã que se preze.
Outro diferencial da Fenarreco é que no piso térreo do pavilhão da festa acontece o Marktplatz, ou Praça do Mercado, muito comum em cidades europeias. Nele, os visitantes podem comprar os mais variados produtos têxteis da cidade e região.
Seja para comprar roupas, seja para degustar o marreco, todos estão convidados.
Gostaria então de estender esse convite a todo o público, porque a Fenarreco é uma festa interessante. Ela é uma festa não tão grande quanto a Oktober. Ela é uma festa que tem por finalidade realmente a parte gastronômica. O prato de marreco, ele é muito bem dimensionado, ele é uma delícia. né? E não só esse prato de marreco, como também os outros pratos típicos alemães, né? E é uma festa que você pode estar lá dentro com toda a segurança, toda a tranquilidade, entende? Fazer uma boa alimentação e realmente desfrutar daquele ar típico alemão.
Você está ouvindo Outubro é Festa em Santa Catarina. Está de volta
Outubro é Festa em Santa Catarina.
Ao chegar no belo litoral de Santa Catarina, encontramos Itajaí, sede do maior porto pesqueiro do Brasil, e da Marejada, festa portuguesa e do pescado. Desse jeito também, com dança, música e alegria, que Itajaí prende a atenção do povo em outubro.
Foi assim que meu amor me prendeu. Fui a festa de...
Para Edson Dávila, secretário de Educação de Itajaí, a Marejada tem várias opções para aqueles que querem conhecer a cultura açoriana.
Lá na Marejada está presente, no que diz respeito ao artesanato, na programação folclórica, cultural, em exposições de artes plásticas, etc., há alguma coisa da nossa cultura de base açoriana ou luso-açoriana. Então está lá presente. Você tem o boi de mamão, você tem o pau de fita, você tem uma culinária própria da região, que é já uma mistura da tradição portuguesa, açoriana, com a cultura índia da região, como é o caso do aproveitamento da farinha de mandioca, o caldo de peixe, essa coisa toda, então, que já é um somatório de culturas não somente a portuguesa ou açoriana, mas também da cultura indígena. Então, na Marejada, você pode também perceber esta presença dessa cultura nossa, popular, de base luso-açoriana.
Além da cultura portuguesa, outro destaque da festa é a culinária voltada para os frutos do mar. Ninguém pode ir à Marejada e não provar o bolinho de bacalhau e a casquinha de siri. São realmente muito bons. Tem opções para todos. Para os mais agitados, há a tenda central, com shows de bandas da região, todas as noites. As crianças podem se divertir em uma tarde especial para elas. É a Marejadinha, que acontece sempre no Dia das Crianças, 12 de outubro, com shows de personagens infantis. E tem ainda o mascote da festa, o Marejão. Já para aqueles que preferem algo mais tranquilo e reservado, existe o pavilhão gastronômico e o restaurante Tasca Portuguesa, com os principais pratos típicos. E claro, acompanhados do bom e velho fado.
Não queiram mal a quem canta quando uma garganta é se desgarra e a mágoa já não é tanta.
Segundo Edson Dávila, a Marejada ajuda no estudo e na manutenção da cultura açoriana na cidade.
E a Marejada tem estimulado o quê? A formação de grupos folclóricos, não é? Ligados a, aí sim, a nossa cultura de base açoriana, a pesquisa, os estudiosos que estão pesquisando essa questão e publicando livros, a composição, por exemplo, de grupos que se propõem a resgatar habilidades manuais que haviam sido esquecidas e que eram tradição luso-açoriana, como o trabalho com renda, o trabalho com escamas de peixe, etc. E isso, então, é mérito da Marejada.
A Marejada é a segunda maior festa de outubro no estado.
Em 18 anos, alcançou uma média de público de 200 mil pessoas por edição.
Dirão que isto é fatal, é natural.
Mais de 50% delas ficam em hotéis, movimentando ainda mais a economia da cidade. Os visitantes mais frequentes são do próprio estado, mas os paulistas já representam um quarto do público. São as festas de outubro integrando ainda mais o Brasil.
Para catarinenses e para todo o país, aí vai o convite.
Meu nome é Mariana, sou rainha da Marejada e quero convidar todo o pessoal para participar da Marejada, a maior festa portuguesa do pescado, aqui na cidade de Itajaí. De 8 a 24 de outubro, vão ter 16 dias de festa e nós vamos estar lá recepcionando todo o pessoal, eu e mais as duas princesas, recepcionando todo o pessoal com muita simpatia e mostrando tudo que a festa tem de bom a oferecer para quem visita. E não só a festa, né? Mostrar tudo que a nossa cidade tem de atrativo e tem a oferecer para os visitantes e para os turistas.
Arrebita, 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 casei com uma Gabriela.
Pegando a BR-101, você vai chegar a Florianópolis, capital do estado e terra da Fena Ostra, a festa nacional da ostra. É uma festa recente, que apresenta um crescimento acelerado.
Assim como a Marejada, a Fena Ostra também valoriza a cultura açoriana e os frutos do mar, com destaque para a ostra. A principal diferença é que a Fena Ostra é um evento voltado para o desenvolvimento econômico da cidade e não para incrementar o turismo. Procura divulgar a maricultura da região.
Além da festa, são promovidos, nos períodos da manhã e da tarde, cursos de culinária, debates e palestras com especialistas. O organizador da Fena Ostra, Domingos Ancanaro, acredita a Fena Ostra a divulgação da maricultura em Florianópolis.
As pessoas não conheciam o que, que era a ostra, né? E também aqui em Florianópolis não se sabia que era produzido ostra aqui na ilha, né? Quando nós entramos com a Fena Ostra, nenhum restaurante praticamente tinha em seu cardápio aqui na cidade esse tipo de produto, né? A partir da Fena Ostra, hoje praticamente é churrascaria, tu vai, tu encontra ostra.
Mas não foi fácil criar um evento desse porte. A Fena Ostra nasceu em 1999 e passou por algumas dificuldades. Ao longo do tempo, foi ganhando força e hoje é uma das principais festas do estado.
Na primeira edição foi um pouco mais complicado, né, em função de ser um evento novo para a cidade. Aí a cidade de Florianópolis, ela tinha um estigma que esse tipo de evento nunca deu certo, né? Então, a partir do primeiro, a gente conseguiu já envolver cerca de 14 mil pessoas visitando a feira. Então, ficou mais fácil de a gente trabalhar as edições seguintes.
O leque de atrações é muito amplo. O visitante que comparece à Fena Ostra pode presenciar a bela decoração da festa ou passear pela feira comercial enquanto seu filho se diverte no espaço infantil. Há também apresentações da cultura açoriana.
Fena Ostra conta com participação internacional.
Nós temos uma participação também bastante efetiva na área de intercâmbios, né? Por exemplo, nos concursos que a gente tem durante a Fena Ostra, na área acadêmica e profissional, a gente consegue uma bolsa de estágio de 30 dias nas escolas do Liceu de La Rochelle e de Versailles, que são escolas na área de gastronomia, onde os vencedores, né, ficam durante esse período. A gente fornece as passagens aéreas e o governo francês dá toda a estada lá nas escolas, juntamente com os cursos, né, na área de gastronomia.
Neste ano, a Fena Ostra acontece em novembro. É uma ocasião especial, pois em outubro, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, promove um grande evento em Florianópolis.
A festa vai de 23 a 28 de novembro. A data mudou, mas a alegria estará mais forte do que nunca na Fena Ostra 2004.
Meu nome é Adécio Rony da Cunha, sou presidente da Associação de Maricultores da Ilha, né? Então agora eu gostaria de convidar todos para participar da sexta Fena Ostra. É uma grande festa, uma festa familiar, onde frequenta crianças, né, adultos. Temos também junto com a grande festa artesanato, história da ilha, folclore. Então, ele já convida para todos participarem dessa festa, desse evento.
A luz iluminou, a dança roda, festa vira, 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 homem, vira, 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 homem, vira, vira, vira.
Essas são as maiores, mas existem outras festas que acontecem em outubro em Santa Catarina e que não são menos importantes. Em Itapiranga, extremo oeste do estado, acontece a mais antiga de todas, a Oktoberfest de Itapiranga. Iniciada em 1978, a festa mantém viva tradições alemãs como a dança, o folclore, a gastronomia e, claro, o costume de beber chopp.
A cultura alemã continua em alta na Oberlandfest, em Rio Negrinho, e na Festa do Imigrante, em Timbó. Além das tradicionais atrações de uma festa alemã, a Oberlandfest realiza um concurso de serradores de lenha.
Nem só de chope vive o alemão. A alegria marca a presença também em esportes, como bolão e tiro, que têm suas próprias festas. Rio do Sul promove a Kegelfest, a Festa Nacional do Bolão. É uma competição esportiva, mas no típico estilo germânico, com muito chope e música. E Jaraguá do Sul sedia a Schützenfest, evento que mantém viva a tradição do tiro ao alvo na comunidade da região.
Outras etnias também festejam em outubro. Os austríacos têm sua vez com a Tiroler Fest, que acontece em 13 Tilhas, no meio oeste do estado.
A Music Fest, em São Bento do Sul, não privilegia uma só nação, mas reúne vários idiomas e tradições em torno de um símbolo da alegria de todos os povos, a música.
São tantas festas em um só mês que o governo de Santa Catarina criou um circuito para o visitante. É um convite à alegria. Venha se divertir no estado, porque...
Outubro é festa em Santa Catarina! Outubro! Outubro!
Outubro!
Outubro!
Produção, locução e edição, Rodrigo Dalmônico e Thiago Agostini.
Festa! 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 Opa, tem festa! Festa!
Festa!
Festa! Festa! Festa! Alegria! Festa!
Técnica:
Ana Lúcia Pessotto, Alcides Alves, Rogério Machado e Roberto Cruz.
Aqui em Santa Catarina. Santa Catarina. Santa Catarina.
Santa Catarina.
Santa Catarina.
Supervisão:
Rosane Thomas.
Outubro é festa em Santa Catarina.